Eu agora recebo aqui nos estúdios da CBN para darmos continuidade aos nossos assuntos, às pautas desta quinta-feira, para você sintonizado aqui na nossa programação. O Antônio Kozlovski, essa é a pronúncia, que está supervisor da Assessoria de Políticas Públicas para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Temos aqui alguns dados relacionados ao estado do Paraná: 7,3% da população possui alguma deficiência física, e Cascavel, que segundo dados também do IBGE, 5,2% dos habitantes portam alguma deficiência física. E nós vamos hoje também ir também a Adília Barros, que é presidente da ADEFICA, Associação das Pessoas com Deficiência Física em Cascavel. Nós vamos refletir um pouco sobre políticas públicas, avanços e os principais desafios. Eu começo com o Antônio. Seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos, aos nossos ouvintes, aos ouvintes da CBN. Agradeço desde já o convite para participar desse programa, que tem uma excelente audiência em Cascavel, para a gente estar conversando sobre inclusão das pessoas com deficiência aqui em Cascavel e no Paraná também.
Isso. A partir desses dados, então, nós temos aqui o Paraná, 7,3% da população, e também Cascavel, 5,2%. E é um fato que, claro, pertence à nossa sociedade, a gente precisa olhar para isso também e definir, a partir também, claro, das ações do poder público, como promover a inclusão social das pessoas que portam alguma deficiência. A partir disso, Antônio, quais foram os avanços que nós já tivemos e quais são ainda os principais desafios que precisam ser solucionados o quanto antes quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência?
Certo. Importante ressaltar que o IBGE ele faz o censo periodicamente, desde 1872. No entanto, na questão das pessoas com deficiência, ele passa a fazer esse censo, a contabilizar o número, a partir da década de 90. De 10 em 10 anos, sempre tem o censo, e aí começou-se a fazer uma estimativa, né? Um levantamento, que não é um número fixo, né? Inclusive, esses dados que foram previamente estabelecidos agora pelo censo, ele diz respeito às pessoas acima de 2 anos de idade, ou seja, ainda não conta, não está contando aqui os bebês, né? E esse número, essa estimativa de, então, Cascavel tem entre 18 e 20 mil pessoas com deficiência, ele dá para o poder público uma noção de quais as políticas públicas devem ser priorizadas, né, no município. Então, em Cascavel, a gente já tem funcionando regularmente o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Comissão Permanente de Acessibilidade, que assessora o poder público, executivo e também judiciário em relação a como é que está a acessibilidade no município. E o Conselho já aprovou e o município vai fazer um plano municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Então, esses números vão auxiliar o poder público, e aí a APPIS, que é a assessoria, um órgão do município, vai poder ter mais dados para dizer quantas pessoas com deficiência estão fora da educação, por exemplo, que não têm acesso aos serviços básicos de saúde, para que o município possa estar pensando nas alternativas e colocando nesse plano para que a gente possa também ter acesso aos recursos financeiros, tanto do Estado quanto da União. O Estado do Paraná criou, no final de 2023, uma legislação que estabelece a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No ano passado, foi destinado aos municípios do Paraná 5 milhões de reais para as ações nessa área de inclusão da pessoa com deficiência. E Cascavel, por não ter ainda o plano municipal, não conseguiu ter acesso a esses recursos no ano passado, mas nós já estamos trabalhando para que esse ano a gente consiga ter acesso e o valor, inclusive, vai ser bem melhor.
Isso. Olha só, dados aqui do IBGE, divulgados recentemente, aqui a nível de Brasil, 14,4 milhões de pessoas são PCDs, pessoas com deficiência no Brasil, desses 14 milhões, 2,4 tem autismo. No Paraná, 10% da população possui algum tipo de deficiência, seja intelectual ou múltipla, também dados aqui do IBGE. E a região sul do Brasil, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, segundo também dados do IBGE, 1,9 milhão de pessoas possuem alguma deficiência. E esses dados são feitos, esses recortes são feitos, até para que se haja um confronto entre as políticas públicas, se está proporcional à quantidade de pessoas, segundo os dados do IBGE, se há ou não essas políticas públicas dentro das cidades, aqui trazendo, claro, a questão da acessibilidade também. Inclusive, sobre a acessibilidade, um levantamento feito pelo IBGE, aqui um recorte específico de Cascavel. No que se refere à acessibilidade para pedestres, obstáculos em calçadas, estão ausentes em 45,43% das vias, ou seja, o número chama atenção. Mais da metade das ruas em Cascavel há barreiras que podem dificultar ou até impedir o deslocamento de pessoas com deficiência, idosos ou pais com carrinhos de bebê, porque a acessibilidade a gente sempre assimila muito à pessoa com deficiência física, mas outras pessoas que não portam deficiências também precisam de acessibilidade. Idosos, pessoas aqui que fazem uso do carrinho de bebê. Então, a acessibilidade, no final das contas, não é uma exclusividade só do PCD, mas para outras pessoas também. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da acessibilidade, porque, às vezes, a pessoa não se dá conta disso. Para ela, talvez seja um problema a menos. Ela não vê aquilo como um problema, mas existem pessoas que precisam da acessibilidade.
Isso. Então, aqui em Cascavel, só para fazer um recorte aí, porque é importante ressaltar, em Cascavel, todas as pessoas com deficiência de todas as áreas, seja física, mental, intelectual, da surdez, começou a ser a cegueira também, né? Começamos a nos organizar aqui em Cascavel na década de 90. A DEFICA, se eu não me engano, foi criada em 96, né? 1996. Essas entidades de defesa de direitos foi o que deu suporte e cobrou dos órgãos públicos para que fossem criadas políticas públicas, por exemplo, na questão da acessibilidade. O problema maior hoje, não é só de Cascavel, isso está no Brasil inteiro, é que as normas técnicas que têm que ser respeitadas em relação à acessibilidade, ou seja, a legislação, ela começou a ser criada e melhorada na década de 2000, do ano de 2000 para frente, então tem aí 25 anos. Então, hoje, qualquer loteamento que for feito no município, ele tem que respeitar as normas de acessibilidade, a legislação de acessibilidade. Por que que tem esse número considerável e aí que não tem acessibilidade? Porque são as obras mais antigas, os bairros mais antigos, por exemplo, que não precisava nem fazer calçada. Então, ainda tem essa dificuldade, o município ainda tem. Nós trabalhamos... o município, através da PEPIS, em conjunto com as entidades também, tem um conselho da cidade, o Concidades. Trabalhamos ali com o Instituto de Planejamento de Cascavel. Foi feito recentemente uma conferência das cidades e tem sim uma demanda que o município crie uma legislação específica, por exemplo, para as calçadas. Porque nos bairros mais antigos, a maioria da população que hoje não tem calçada é porque ela não tem condições financeiras para fazer. Então, que o município faça, assim como faz o asfalto, faça essa calçada devidamente acessível e daí depois cobra, como cobra o asfalto, cobre da população por esse serviço. Então, em relação aos transeuntes, ao deslocamento das pessoas que andam a pé ou de cadeira de roda, e aí você bem falou, não é só a deficiência física, mas vai ter o idoso, vai ter a pessoa que está acima do peso, obesa, que ela vai ter dificuldade de caminhar, né, de locomoção. Então, isso tem que ser feito. Então, a partir dessa organização das entidades, o município recebeu mais cobrança, a legislação vem sendo atualizada e nós estamos longe ainda do ideal, mas buscando sempre o ideal, que é tornar a Cascavel uma cidade acessível para todos mesmo, né? E para isso a gente conta sim com a participação da comunidade, através das entidades, cobrando o poder público para que essas ações venham a ser feitas, né?
Antes de passar a palavra... CPA também, né? Isso, antes de passar aqui a palavra para a Adília, para ela falar um pouquinho da atuação da ADFICA, eu gostaria só para concluir aqui com o Antônio sobre a questão da acessibilidade no transporte público, né? Nós temos a malha de transporte público na cidade de Cascavel, que em tese há os veículos que estão preparados para isso, muito embora há alguns relatos isolados de que nem sempre esses equipamentos funcionam como deveria funcionar para a questão dos cadeirantes que fazem uso do transporte coletivo, mas também precisa se discutir sobre isso no transporte público.
É, com certeza, essa demanda do transporte coletivo, a gente tem uma série de reclamações, tanto a assessoria quanto as entidades de pessoas com deficiência, as associações de reclamações. Eu sou usuário do transporte coletivo de Cascavel, sou funcionário público concursado há 34 anos e sempre me utilizando do transporte coletivo para vir trabalhar e voltar para casa e fazer minhas atividades normais, né, digamos assim. Então tenho experiência em relação ao uso do transporte público. E o que a gente percebe, isso o município já sabe, é uma limitação que o município tem hoje, é que o transporte público, que a gente conseguiu lá atrás, no final da década de 2000, que os ônibus fossem todos adaptados, trocados, para que tivessem elevador e tal. O problema é que, ao longo do tempo, o município ele tem um contrato de prestação de serviço com as empresas que hoje operam esse serviço no município, e esse contrato ele está vencido. Como não houve uma nova licitação ainda, já houve a tentativa, mas o município não conseguiu ainda fazer uma licitação para ou efetivar essas empresas que já estão ou contratar outras para oferecer os serviços, então tem alguns problemas. Um deles, por exemplo, é que hoje a legislação que garante que o passe livre para a pessoa com deficiência e para o idoso no município de Cascavel, ela estabelece que é passe livre urbano e também distrital. Mas, no entanto, as empresas que operam o transporte coletivo em Cascavel, elas não têm a concessão do distrito. Então, as pessoas com deficiência, por exemplo, lá no Rio do Salto, tem bastante pessoas com deficiência, uma série de reclamações que eles não estão conseguindo usufruir desse direito. Então, o município tem que fazer um novo contrato, fazer uma nova licitação e, dentro desse contrato, colocar que vai ser atendido os distritos para garantir esse direito. E as empresas de Cascavel, isso aí é uma crítica pessoal minha, é que depois que venceu esse contrato e não foi renovado, ele só vem sendo contrato emergencial, não houve mais, e é claro, as empresas não vão investir enquanto não tiver garantias, a substituição dos ônibus antigos. Pelo contrato anterior, não podia rodar um ônibus com mais de 10 anos de uso. Tinha que ter a substituição.
O que não é o caso.
Então, agora, como não houve substituição desses ônibus, principalmente nos bairros, está circulando muitos ônibus que estão além desse tempo de durabilidade, vamos dizer assim, e tem vários relatos de que o elevador não funciona, tem cadeirante que já ficou preso no elevador que funcionou até a metade, ela ficou elevada, mas daí não ia nem para frente, nem para trás, travou. Todos os passageiros tiveram que passar por outro transporte coletivo e o cadeirante ficou preso no elevador. Então, tem sim problemas que o município garante para as entidades aqui. Quando for renovado esses contratos, a frota de ônibus vai ser melhorada, vai ser cobrada às empresas para que façam essa melhoria, né?
Muito bem, agora eu passo a palavra para a Adília Barros, presidente da ADFICA, Associação das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel. Adília, falar sobre o direito da pessoa com deficiência é extremamente importante, porque se é direito, não pode ser violado, não Sim. é? Bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Bom dia a todos os ouvintes. Sim, se é direito, como você bem diz, não pode ser violado. Então, a ADFICA está, né, a ação da ADFICA é tentar e fazer com que esse direito seja garantido, correr atrás do que é necessário para que esse direito seja garantido. Então, a questão desses transportes, nós temos tido muitas reclamações, então a gente entra em contato com a Transitar, procura, faz reuniões e manda ofício, vai atrás para ver se a coisa melhora, né? Mas como o Antônio disse, né, o que está dependendo é essa questão dessa licitação, dessa modificação aí. Então, o que a Defica pode fazer, ela faz, a gente corre atrás, mas a gente esbarra lá nas barreiras que o município tem, né?
Há quanto tempo a Defica atua aqui em Cascavel?
A Defica vai fazer 30 anos o ano que vem, 29 anos esse ano.
30 anos, olha só, eu já está há muito tempo aqui em Cascavel e me chama a atenção, a partir também desses dados que o IBGE foi levantando a respeito da população PCD no Brasil e no Estado. Já falamos a questão da acessibilidade, falamos aqui dos recortes regionalizados, mas também um dos dados aqui que me chamou a atenção, que o IBGE levantou, é a taxa de analfabetismo entre o público PCD. No Brasil, 21% dos PCDs ainda sofrem com o analfabetismo. E isso se dá, segundo também esse levantamento, por uma questão que vem antes ainda: a falta de políticas públicas voltadas para a educação de pessoas PCDs.
Sim, nesse ponto aí, o que eu vejo, assim, a experiência que a gente tem, a maioria são pessoas com deficiência física, uhum, né? Então, e as pessoas com deficiência física hoje, tem um grupo grande da nossa idade aí, de 55, 60, 45, dessa geração, que eu entendo que quando nós éramos pequenos, não existia muito essa fala da inclusão, uhum, de fazer com que essa pessoa estudasse, e depende um pouco também das famílias, né? Então, eu entendo que um número grande de pessoas com deficiência física hoje ainda não estão, né, nas universidades, não estão, não prosseguiram com os estudos, dependendo exatamente dessa situação aí, da cultura, da família, de ficar intimidado, não incentivar essa pessoa a estudar. E não era colocado, não existia a questão da inclusão. Então, a gente ia para a escola, fazia o que era possível. O que não era possível, a gente ficava sentadinho lá no cantinho, esperando a hora que a gente podia ser incluído em alguma coisa. Então, eu acredito que, depois dessa situação aí de ter sido, vamos dizer assim, limitada essa parte, né? Então, não teve muito incentivo e as pessoas acabaram se acomodando com os salários do BPC e outras, né, situações aí. E eu acredito, porque hoje em dia, com a inclusão, essa situação tende a mudar, né? A gente acredita que lá no futuro vão ter pessoas com deficiência um pouco mais enganjadas e cursando suas universidades, porque hoje a situação mudou e a gente tem, com falhas, claro, sempre na luta, sempre buscando melhoria, mas o número tem melhorado por conta da própria estrutura da inclusão, né? Mesmo com falhas.
Isso. Adília, eu gostaria de que você comentasse sobre a relação do PCD com o mercado de trabalho. Hoje, as grandes empresas e as pequenas empresas também estão tendo uma preocupação em proporcionar, em dispor de vagas para o público PCD. Ainda talvez não seja o ideal, talvez ainda não seja o que se espera para democratizar o acesso da pessoa PCD ao mercado de trabalho, mas algumas empresas fazem esse esforço, houve um avanço para que essas vagas específicas aconteçam. Em Cascavel, como é esse movimento? Como que você faz essa leitura enquanto presidente da ADFICA na questão de inserir, incluir o PCD no mercado de trabalho?
Então, a gente tem tido, assim, poucas
iniciativas
das empresas. A gente tem encaminhado algumas pessoas, né? E as pessoas vão, fazem as entrevistas. Alguns entram, outros ficam na espera. E, assim, não, a gente não está tendo, assim, muita A gente não vê muita perspectiva
precisa
das empresas.
Precisa avançar muito.
Precisa avançar muito. Já teve um outro tempo que as portas estavam um pouco mais abertas. A gente sente que a coisa está bem mais fraca.
Tem uma questão cultural de preconceito também, não é, Antônio? Porque, assim, existe aquela falsa ideia de que a pessoa PCD ela não pode ser produtiva, uhum. Ela não pode produzir algo, ela não pode contribuir com alguma coisa. E quando, na verdade, é totalmente o oposto. A depender da deficiência que a pessoa possui, isso não limita ela às atividades do dia a dia ou algo que ela possa realmente produzir. Aqui cabe até uma consciência por parte do empresário, da empresa, para que ele possa, de fato, proporcionar essas vagas e inserir o PCD no mercado de trabalho, não é, Antônio?
Também, é verdade. Nós temos aqui em Cascavel um programa de apoio à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que funciona na Agência do Trabalhador, a qual eu fiz parte durante um bom tempo também, né? A Agência do Trabalhador, ela cadastra as pessoas com deficiência que estão no mercado, ou fora do mercado de trabalho, ou no mercado de trabalho, ou estão procurando emprego. E a experiência de Cascavel mostra que são números diversos, mas, por exemplo, a pessoa cega, ela tem muita dificuldade de conseguir a inclusão no trabalho numa iniciativa privada. A experiência que os cegos têm em Cascavel, isso começou desde quando eles começaram a se organizar aqui, e eles já sabiam disso, que uma empresa privada que visa o lucro, ela não vai criar mecanismos para que possibilite a inclusão do cego, porque isso custa caro para a empresa, então ela não vai querer gastar. E eles foram estudar, né? Os cegos aqui em Cascavel, a maioria dos cegos foram estudar, foram para a faculdade, se especializar e foram fazer concurso público. Quase todos os cegos de Cascavel que estão no mercado de trabalho estão no serviço público. Estão na prefeitura, estão na Unioeste, estão no Instituto Federal do Paraná, porque foram estudar. Na questão da Agência do Trabalhador, os cadastros da Agência do Trabalhador, a última informação que a gente tem, do total de pessoas cadastradas lá com deficiência, 90% estão trabalhando, estão no mercado de trabalho. No entanto, mesmo que colocasse os 100%, as empresas, o número de vagas que as empresas deveriam abrir para a pessoa com deficiência, se contratasse todos que estão cadastrados na agência, ainda assim, quase que a metade das vagas ainda não seriam preenchidas. Aí, tá, mas não tem pessoas com deficiência? Tem. É que, assim, uma grande parte das pessoas com deficiência aqui em Cascavel, segundo esse censo que a gente está fazendo o levantamento ainda, que ele é primário, né? Não está definido ainda. Mas, por exemplo, pessoas com deficiência recebendo o BPC em Cascavel, a gente tem dados recentes de que mais ou menos entre 9 e 10 mil pessoas estão recebendo o BPC. E o que é o BPC? A pessoa recebe um salário mínimo da assistência social através do INSS, porque ela tem uma renda familiar per capita baixa ou porque ela também não tem condições de ir para o mercado de trabalho, né? E aí essas pessoas não vão procurar emprego, porque se elas forem para o mercado de trabalho, elas deixam de receber esse benefício, que é um salário mínimo por mês. Então é uma questão cultural que tem que ser trabalhado com o município e com as famílias para que conscientizar de que a inclusão, esse benefício do BPC, tem que possibilitar a inclusão no geral na sociedade. Está no BPC, mas tem que estudar e tem que ir para o mercado de trabalho. Hoje, a partir de 2022, foi criado o auxílio inclusão, que a pessoa não perde, não deixa mais de receber esse salário. Ela recebe, continua recebendo a metade do salário e vai para o mercado de trabalho recebendo o salário que ela tiver que receber.
Bom, não temos mais tempo. Eu agradeço aqui a presença do Antônio e também da Adília, falando sobre inclusão social, sobre a realidade, o cotidiano das pessoas portadoras de deficiência. Obrigado, Antônio, pela sua presença e sua colaboração, sua contribuição aqui para o CBN Cascavel.
Muito obrigado. Eu agradeço a CBN e um abraço a todos.
Adília, agradecemos também a sua presença.
Muito obrigado. A DEFIC agradece também a participação.